O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no último dia 24. O professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da USP, Maurício Zanoide de Moraes, fala sobre os próximos passos do processo.
A situação do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ela tem dois caminhos, né? Duas preocupações, digamos assim, melhor que caminhos, duas preocupações. Uma delas, eu acho que a primeira, é a situação de liberdade dele. E a segunda é a situação de reversão de um julgamento condenatório. A situação com relação à liberdade, normalmente segue o caminho de habeas corpus. Então ele deu entrada agora num pedido de liminar de habeas corpus no STJ. Esse pedido de liminar foi indeferido, o que não significa que ele perdeu o habeas corpus. Significa única e exclusivamente que ele não teve a liminar concedida e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, fará o julgamento de mérito, que pode vir a ser favorável a ele. Se eventualmente não for favorável a ele, ele pode se servir de um outro habeas corpus, agora perante o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, pedindo inicialmente uma liminar e, num segundo momento, um julgamento de mérito. Acontece exatamente a mesma coisa. Se eventualmente a liminar, sendo ou não deferida, pouco importa, vai haver o julgamento de mérito. E aí o Supremo Tribunal Federal decidirá se ele responderá o processo solto ou, eventualmente, poderá ser preso após o trânsito em julgado da decisão para o TRF da 4ª Região. Então, essa é a via com a preocupação voltada para a liberdade. Ele tem também um outro desafio. O outro desafio é reverter, na visão dele, a condenação que ele sofreu no TRF da 4ª Região. Nesse caso, ele tem que se servir de um outro caminho jurídico, que é o caminho dos recursos. O primeiro recurso que ele possui após esse julgamento é o chamado embargo de declaração. Esse recurso ele vai interpor no próprio TRF da 4ª Região, para a mesma turma, os mesmos julgadores, para pedir esclarecimentos sobre alguns pontos que eventualmente tenham ficado contraditórios ou obscuros da decisão. Esse recurso ele só pode interpor após o acórdão ter sido publicado. E até a data de hoje, o acórdão ainda não foi publicado. A previsão é que seja publicado nos próximos dias. Depois que ele ficar ciente do acórdão publicado, abre o prazo de 2 dias para ele interpor os embargos. Aí os embargos precisam ser julgados perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos mesmos juízes, mesmos desembargadores que julgaram o recurso de apelação. Terminado esse julgamento, em regra, ele não modifica a decisão, ou seja, se a pessoa foi declarada condenada, ela não vira absolvida, e se foi absolvida, não vira condenada. Mas é um julgamento para fazer, digamos assim, alguns acertos. Por isso se chama embargos de declaração. Alguns erros, alguns equívocos, algumas contradições são aparadas. Depois que esses embargos forem julgados, e depois que o acórdão dos embargos for publicado, aí abre o prazo para 2 recursos diferentes. O recurso especial, que se dirige ao STJ, para que o ex-presidente, através de seus advogados, conteste violação de matéria federal. E o segundo recurso é o recurso extraordinário. Ele se dirige ao Supremo Tribunal Federal para discutir matéria referente à Constituição, matéria de natureza constitucional. Esses 2 recursos, o recurso especial e o recurso extraordinário, têm um prazo de 15 dias para ser interposto. O prazo é comum, é 15 dias para ambos os recursos. Depois que esses recursos forem interpostos, o tribunal, não os juízes, não os desembargadores que julgaram já o presidente, mas o presidente do tribunal, dependendo do regimento, eu não conheço aqui o regimento de cabeça do TRF da 4ª Região, mas deve ser o presidente ou vice-presidente do tribunal, devem apreciar se eles aceitam esse recurso especial e o recurso extraordinário, esses 2 recursos que eu expliquei. Se eventualmente não forem aceitos por esse órgão do TRF da 4ª Região, aí os advogados têm um outro recurso que se chama agravo, na verdade, um agravo para cada recurso, dirigido a cada tribunal superior, um para o Superior Tribunal de Justiça e outro superior para o Supremo Tribunal Federal, para que os tribunais de Brasília, reconhecendo a pertinência do agravo, mandem que os recursos especial e os recursos extraordinários subam para serem julgados lá. E aí sim, no julgamento desses recursos, se eles forem aceitos, admitidos nos tribunais superiores, o julgamento de mérito do ex-presidente Lula no TRF da 4ª Região pode ser modificado. Por exemplo, pode ser anulado, pode ser alterado, eventualmente, alguma decisão pode fazer com que alguns crimes sejam rejeitados e a pena seja diminuída.
Apesar de estar enquadrado pela lei da ficha limpa, existe a possibilidade de Lula concorrer à presidência?
É, essa é uma outra questão. Essa é uma questão que trata não da decisão em si. A decisão se ele pode ou não ser candidato a presidente, ela não diz respeito no sentido do mérito da decisão do TRF da 4ª Região. Ela é um efeito dessa condenação, tá certo? E como efeito da condenação, ela só desaparece se a condenação deixar de existir. O problema, e a questão que se levanta hoje, que todo mundo se pergunta, é: o presidente, ele só teria condições de concorrer se a condenação não existisse. Contudo, ele pode conseguir uma liminar junto aos tribunais superiores, normalmente o Supremo Tribunal Federal, que vai atuar nesse caso. Se conceder uma liminar, ele pode disputar a presidência da República com base numa liminar, porque voltamos à questão principal. Ele só deixa de receber os efeitos da lei, da chamada lei da ficha limpa, se eventualmente não houver condenação dele. E para isso, precisa esperar aqueles recursos que eu te falei, o extraordinário e o especial.
E existe a possibilidade do ex-presidente Lula ser preso? E se sim, em quanto tempo?
Olha, na verdade, existe uma súmula no por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de 2016, todas as pessoas condenadas a penas que implique prisão e que sejam condenadas por tribunais, elas imediatamente cumprem pena. Cumprem pena desde que tenham esgotado os recursos dos tribunais. O TRF da 4ª Região, ele tem uma súmula específica que pegou esse entendimento do Supremo e sumulou, o que significa dizer houve uma consolidação do entendimento do TRF da 4ª Região. Desse modo, e a prevalecer a decisão do Supremo, se ela não vier a ser modificada, ele pode ser preso a partir do momento que os embargos de declaração que eu acabei de me referir sejam julgados. É muito difícil estimar tempo, mas eu diria a você que talvez de 1 a 2 meses para que o tribunal julgue esses embargos. Talvez um pouco mais de 2 meses, para que julgue esses embargos de declaração. Então, em tese, a partir daí ele pode ser preso. Você me pergunta assim, bom, mas lá naquele caminho que o senhor falou inicialmente com relação a habeas corpus, pode ser que o habeas corpus já chegue antes no Supremo Tribunal Federal para garantir uma liminar e uma liberdade dele? Sim, a resposta é sim. E aí ele vai ficar solto porque o Supremo concedeu uma liminar, mas não porque a sentença não produziu os efeitos, ela fica suspensa só.
O que acontece se o ex-presidente for preso após eleito?
Então, a prisão após a eleição, ela precisa ser analisada se essa prisão se deu por efeito da condenação transitada em julgado, até mesmo nos tribunais superiores. E aí, havendo essa condenação e ele tendo sido impedido de disputar a eleição, ele vai ser recolhido, vai ser preso. Se ele disputar a eleição com base numa liminar, vai ter que ser discutido junto ao TSE e depois ao Supremo Tribunal Federal em que condições essa liminar foi ou não concedida e se eventualmente, vamos supor, uma eleição dele nessas condições com base numa liminar produzem efeito depois da condenação definitiva. E isso vai ser uma discussão, obviamente, que vai passar pela instância do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, que controla as eleições, mas depois, seja qual for o resultado, vai haver uma impugnação junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas veja, eu quero deixar claro aqui só para evitar confusão. Essa situação dele disputar a eleição hoje, ela é uma situação que, diante da condenação do TRF da 4ª Região, ela é muito mais provável não acontecer. Por quê? Porque para ele conseguir disputar a eleição, ele precisa de uma liminar que garanta isso. Porque, ao que tudo indica, os embargos declaratórios, se interpostos, serão julgados antes do período de inscrição de candidaturas e disputa do pleito, que é em outubro desse ano. Então, é preciso que haja uma reversão da tendência que existe. E isso só pode vir através de uma liminar.
Conversei com Maurício Zanoide de Moraes, professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bruna Caetano para a Rádio USP.